Garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar!
Atenção, Podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui do Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão!
Fala, jovem, tudo bom? Animado nos playoffs ou só animado pra semana, a próxima semana?
Não, perdi o gás, mas sou animado, pô, muito jogo bom, né? 49ers aí já tava classificado, poupou o time, tem bye week, mas muito jogo bom, Diogão. E você, como é que foi suas férias premium, Diogão? Você que tava aí de ano sabático do NFL de Boteco, mas agora é muito bom ter você de volta, viu?
Tá dizendo sabático, não, eu gravei o último programa, só. Gravei não, mas e último... ajudei ao chalé na edição.
Ué, mas tem que compensar, né, a sua... o tanto que você tá relapso. Tô brincando, Diogão, você gravou muito. Você gravou muito, é porque a gente fica com tanta saudade de você que você falta dois programas, a gente acha que é uma eternidade, essa que é a verdade.
É. E já aviso que vou faltar mais.
É, eu fiquei sabendo que você vai passear, né? Vai pra onde mesmo, Diogão?
Vou para Cuba. Já me mandaram pra lá várias vezes.
Que você hesitou em falar que você vai pra Cuba? Você tá com medo de algum ouvinte do NFL de Boteco te perseguir lá em Cuba pra te ver?
Não, acho que me perseguir não. Talvez algum ouvinte do NFL de Boteco, sei lá, trabalhar na embaixada americana, né? Eu tô pedindo visto também, né? Vai que eles me bloqueiam. Tem essa possibilidade, né?
Eu já ouvi falar que esse negócio de ir em Cuba arrebenta mesmo. Não tem como ir não pros Estados Unidos, viu? Tem que ficar atento com isso aí. Mas a verdade, eu ouvi falar que é uma questão diferente. Eu acho que quem é dos Estados Unidos, quem mora lá, que não pode ir em Cuba, quem é de outros países, não tem muito problema, não. Mas para fechar, né, antes que a gente fique aqui, né, vire um podcast sobre fronteiras, né, e restrições e sanções entre países.
Relações internacionais.
É, ele que já apareceu aí, vamos fechar a mesa. Hoje quem está com a gente aqui é o Alex. Fala, Alex, tudo bem?
Fala, jovem. Eu tô bom, velho. Tô aqui... animadaço para esses playoffs, porque é a melhor parte, né, da temporada.
É verdade.
Por mais que o time não esteja participando, é ótimo. Eu falei com o Renatinho essa semana, a gente assistiu o jogo do Texans lá junto, né, eu, Renatinho e Vitinho, que a melhor coisa de você estar num jogo desse é que você não tá nem aí, velho, você só quer um jogo bom. Então você torce pro time empatar, para ficar um jogo disputado, é só isso, é divertidíssimo.
É verdade, então acho que vou até aproveitar para ver com vocês também, porque a partir de semana que vem eu não frequento o mesmo ambiente que o Vitinho, né, quando estiver acontecendo o jogo de NFL, então, né, vamos, talvez a oportunidade de ver junto com a turma é agora. O programa de hoje não tem muito o que falar, né, a gente está aqui para falar brevemente do que aconteceu na semana 18, a última semana da NFL, né, e falar um pouquinho, né, dos confrontos de playoffs que se formaram, né, agora para o Wild Card Round, que é essa primeira rodada de playoffs que a gente vai ter, certo? Antes disso, vamos fazer um giro de notícias, temos algumas notícias para cobrir, principalmente, né, demissões de treinadores. A gente sabe que sempre que acaba a temporada regular, né, na primeira semana a gente já tem várias demissões, e aproveitar para dar um recado, né, com o fim da temporada, foi o fim do nosso Survivor também. A gente teve 4 ouvintes que eles sobreviveram até o final, certo? O Bruno Souza, o Alan, o João Vitor e o Vinícius. Mas o Bruno, como ele sobreviveu ainda sobrando 2 vidas, né? Ele já estava com uma vida aí, a disputa estava entre ele e o Alan, mas o Alan acabou esquecendo de fazer seu pique na última rodada. E Alan, que vacila, hein, cara? E aí o Bruno, né, não morreu, não perdeu o pique, então é ele que é o campeão do nosso Survivor, certo? Mas na ordem aqui de desempate, a gente tem o Alan, depois a gente tem o João Vitor, depois a gente tem o Vinícius. Então, Bruno, manda uma mensagem. Oi?
Qual é o nome do time do Bruno, jovem? Fala aí, seus ouvintes.
O nome do time dele é MLCA7, né? É uma sigla, não sei o que é isso.
Né?
É, deve ser alguma coisa aí, né? Alguma coisa que tem... Não sei, história de vida dele, né? Depois nós vamos perguntar. Mas... então fica aí, Bruno, mande uma mensagem pra gente, né? Pode ser lá no WhatsApp, pode ser via e-mail. E aí, Diogão, pro Bruno mandar mensagem pro lugar correto, fala aí quais são nossas redes sociais, quais são nossos contatos, como é que os ouvintes eles podem nos seguir e se comunicar com a gente.
Nossas redes sociais são sempre NFL de Boteco, então é só procurar @NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro, o jeito certo de se escrever. Pode olhar lá no Instagram, Twitter, no X e no Facebook. E também pode mandar um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. Apesar de que o Bruno está no grupão do WhatsApp lá, ele já sabe que ele venceu, então contactar a gente é bem mais fácil.
É isso aí, grupão de WhatsApp é sempre bom, né? Você não, se você não faz parte, entre lá, né? Se você tiver, silencie o celular e aí tiver tolerância ali para receber várias mensagens, não precisa ler tudo não, né? É, vale muito a pena, sempre muito animado em dia de jogos, muita discussão, muita coisa boa. Mas então, sem mais delongas, vamos seguir aqui, né? Antes de chegar no nosso bloco principal, vamos fazer um giro de notícias.
Breaking News.
E para começar o nosso giro de notícias, né, como eu disse, termina a temporada regular, a foice vem e ela vem passando braba e muitos treinadores são demitidos, né? E Diogão, essa temporada a gente teve uma curiosidade que eu não tenho estatísticas para suportar, mas a gente viu vários treinadores sendo demitidos no meio da temporada. Não é tão comum, né, NFL normalmente, né, você precisa de um desempenho muito ruim ou de algum problema, né, com a polícia, o problema é esse campo, alguma coisa assim que prejudique muito o time. Mas esse ano não, né? A gente teve vários treinadores aí sendo cortados, né, head coach sendo cortados ao longo da temporada. E aí dos que estavam aí no, né, com a batata quente na mão, acabou que agora que terminou a temporada, foram cortados todos menos um, né, Diogão? Fala aí um pouquinho dos caras que foram cortados, vamos conversar deles e aí vamos falar de quem, né, que tá, talvez aí seriam os próximos da lista, né? Vamos aguardar.
Só para recapitular, igual você falou, alguns times que já estavam sem treinador, né, estão com treinadores interinos, terminaram a temporada com treinadores interinos e estão na procura de novos treinadores. Óbvio que existe a possibilidade dos treinadores interinos serem efetivados, mas essa possibilidade é bem baixa. Então, os times que já tinham demitido os treinadores antes eram o Carolina Panthers, que tinha demitido o Frank Reich. Na primeira temporada dele, o time foi tão mal, o Bryce Young desenvolveu praticamente nada. Tinha caído, é um time que também mandou agora o General Manager embora, então vai fazer uma reestruturação completa. Outro time também que está indo por esse caminho de uma reestruturação completa é o Las Vegas Raiders. Josh McDaniels já estava lá de temporadas anteriores, mas não vinha bem. Também caiu o GM, o David Ziegler, também foi mandado embora. Então vamos ver o que vai ser. Esse time, eu vejo uma pequena possibilidade do treinador interino ser mantido, porque o time conseguiu um bom desempenho com ele. E outro time também que já tinha sido feito uma troca antes é o Los Angeles Chargers, que tinha mandado o Brandon Staley embora, então está à procura de novos treinadores.
Com relação...
Esse aí já era ter caído um ano. Com relação aos times que demitiram treinadores agora, né, após a última semana. Vamos começar aqui falando do time do Washington Commanders, que mandou o Ron Rivera embora, e todo mundo já sabia disso, porque ele era um morto-vivo ambulante. Então todo mundo já sabia que tinha muito tempo já que essa decisão ia ser tomada e provavelmente o time de Washington vai partir com reconstrução, vai tentar trazer novas possibilidades e fica a dúvida se Sam Howell vai ser o QB que eles vão apostar ou não, mas é um time que vai passar por uma reconstrução e já está precisando, já tem bastante tempo. Pode falar, Chalé.
Diogão, eu ia falar isso, né? Porque assim... Acho que desde que eu me entendo por gente, o Washington tá em reconstrução, né? Se eu olhar, eu tenho só...
Que nome?
Acho que o Alex Smith jogou no Washington, não jogou? Acho que foi a última vez assim, que eu vi o Washington sem a galera considerar em reconstrução. Depois disso, velho, pra mim sempre teve reconstrução. Ah, Washington em reconstrução, aí muda de nome, aí... Os caras daqui a pouco até mudam de cidade, véio, pra ver se melhora, porque tá complicada a situação ali.
Nessa temporada eles fizeram até algumas trocas, né? Eles se livraram de alguns jogadores pra conseguir recurso no draft, né? O Chase Young foi pro time do Jovem, foi pro São Francisco, esqueci o nome agora do outro, Montel Sweat, foi pro time do Chicago Bears, até jogou muito bem nesse final de temporada. Então eu acho que vai estar indo, é um time que vai estar buscando, vamos dizer assim, a definição do novo treinador para ver que vai apostar, se vai tentar draftar algum outro QB ou desenvolver o Sam Howell. Mas esse eu acho que era uma pedra já cantada que essa mudança aconteceria. Uma mudança que pegou alguns assim, surpresos foi a demissão do Arthur Smith, treinador do Atlanta Falcons. Ele estava mais ou menos na corda bamba, mas eu acho que a derrota que ele teve para New Orleans na última semana, né, a vitória do Saints, que foi um atropelo, um clássico, né, uma rivalidade da divisão, acho que chancelou o Arthur Smith, que estava na terceira temporada dele, outra vez uma campanha negativa, abaixo de 50%, e críticas assim bem consistentes com relação à incapacidade dele de utilizar os principais jogadores, né, os principais talentos, como Bijan Robinson, Drake London, Kyle Pitts, jogadores que foram draftados recentemente por Atlanta em picks altos da primeira rodada, e acaba que eles não eram tão utilizados, você não via esse potencial deles sendo desenvolvido no time do Atlanta Falcons. Acho que essa derrota, essa não ter conseguido levar o time para os playoffs, geralmente a gente costuma ver isso na NFL, geralmente os treinadores têm pelo menos 3 anos, né? Geralmente 3 anos é um bom espectro de análise, e se ele não conseguir demonstrar ao longo desses 3 anos algum desenvolvimento de time, conseguir bater um playoff, alguma coisa do tipo, geralmente o treinador roda, é muito difícil um treinador ir pro quarto ano dele tendo um desempenho abaixo e não tendo conseguido chegar aos playoffs.
Cara, poxa, 3 anos, né, abaixo de 50%, 3 anos sem conseguir uma temporada vitoriosa é muita coisa, pô. É muita
e
coisa.
Então, muito ruim, né? Que se fala, cara, na AFC Norte, onde todos os times tiveram campanha positiva. Não, tava jogando na NFC Sul, onde times eram times bem capengas. E a última demissão aqui, que para mim foi a mais surpreendente, porque eu acho ele muito bom treinador, e eu acho que ele vai ficar pouco tempo desempregado, vai depender muito do interesse dele, né? É o Mike Vrabel, o ex-técnico do Tennessee Titans. Ele teve 6 temporadas à frente de Tennessee, conseguiu levar o time pro AFC Championship, né? Um jogo antes de chegar ao Super Bowl, foi naquela campanha que eles foram surpreendentes, classificaram como wild card, tiveram aquela temporada sensacional do Derrick Henry, o Ryan Tannehill jogando muito bem, mas as últimas temporadas deixaram a desejar. Um time que durante muito tempo teve uma defesa muito bem, muito competente, muito bem treinada, já não estava dessa forma. Um time que teve alguns problemas crônicos, principalmente na linha ofensiva, que nos últimos anos não conseguiu se resolver. E eu acho que acabou que o Tennessee resolveu fazer alguma mudança, fazer alguma reestruturação um pouco maior. Então o Vrabel foi mandado embora, mas eu acho que esse, dos que a gente listou, eu acho que é um dos que vai ter com certeza o celular já tocou, já recebeu alguma mensagem, ou alguma proposta, ou para ser head coach de algum dos times que estão com vaga aberta, ou alguma vaga para ser coordenador, alguma coisa assim, porque ele realmente já mostrou muita coisa na NFL. Assim, o Rivera já é um treinador mais veterano, e o Arthur Smith teve na sua primeira experiência como head coach. Lembrando que o Arthur Smith, na verdade, ele não precisa trabalhar, né? Porque ele é o herdeiro da FedEx. Então, é hobby pra ele. Então, acho que por isso que ele gosta de fazer coisas tão inovadoras, barbuas.
Ah, cara, é isso aí. Quem não queria, né, Diogão, trabalhar sem o compromisso, né, sem o peso financeiro, né, de ter que pagar as contas... É bom demais, eu tenho inveja.
É,
mas te falar, viu, Diogo, o Ron Rivera, cara, eu tem que dar seus méritos, tá? O Washington é uma carniça danada, mas o Ron Rivera, ele segurou uma baita bucha nesse time, né? Vocês comentaram aí que, poxa, ele pegou a troca de nome toda, né? Então ele ficou lá segurando, né? Enquanto o time nem tinha nome. Teve aquele problema também com o dono de Washington, que foi forçado a vender o time. Então ele começou com um dono, terminou com o outro. Fora, né, ele também passou, ele
teve câncer.
Sobreviveu, né, o câncer que ele teve também, né, conseguiu tratar. E basicamente ele ficou nessa posição de segurar essa bucha aí como treinador experiente, né. Washington, como vocês bem falaram, começou a se livrar, né, de alguns jogadores-chave já no trade deadline, sinalizando essa reconstrução, estaria dentro do esperado. O Art Smith concorda em tudo. Pode falar, Diogão?
Eu ia comentar sobre o Rivera rapidinho. Muita gente especulava que talvez ele pudesse ter sido demitido antes, né? Porque eu falei, era quase um morto-vivo. Mas eu acho que a situação não aconteceu muito por respeito que o Washington tem a ele por toda essa situação. O tanto que ele conseguiu segurar a bucha ali de um time, de uma franquia completamente disfuncional, numa situação assim muito complicada. A minha dúvida fica mais porque o Washington fez um movimento que eu achei interessante nessa temporada, que foi trazer o Eric Bieniemy, que durante muito tempo foi o coordenador ofensivo de Kansas City e estava lá debaixo da asa do Andy Reid, comandando o Patrick Mahomes, para ser o coordenador de ataque de Washington. Então, muita gente especulava que talvez pudesse ser interessante para o Washington, às vezes, se desfazer do Rivera um pouquinho antes, para poder, pelo menos, provar, assim, ver, fazer um teste com o Eric Bieniemy como head coach, porque tem muita gente que acredita que ele pode ser um bom head coach, apesar de que ele já participou de várias entrevistas e nunca foi contratado, né? Muito porque pode falar que existe talvez um boicote, tem aquele fato de ter que ter uma entrevista, na entrevista tem que ter a presença de potenciais candidatos negros na NFL, no processo de contratação, se não me engano é aquela Rooney Rule, então, que muitas vezes utilizavam ele como simplesmente só para atingir o mínimo, mas vamos ver o que o Washington vai fazer. Ele é um nome que, dependendo, às vezes a solução pode ficar em casa. Mas você tava falando do Arthur Smith já?
Não, eu só ia comentar que o Arthur Smith, a gente já, acho que é certeiro, né? Desempenho muito ruim. Agora o Mike Vrabel, né? Deu muita discussão até lá no grupão do WhatsApp, né? Opiniões divididas, né? E eu entendo o ponto sobre tudo que o Mike Vrabel fez, né, em todas essas temporadas no Titans, como ele conseguiu não só levar o Titans para os playoffs, mas em algum momento o Titans ser um dos melhores times da AFC, né, muito inovador, muito um treinador muito cheio de recursos, né, com várias formas de tentar reinventar esse time, mas eu ainda gostaria, né, de ressaltar que o desempenho dos Titans foi muito ruim, né? O Titans, que é um time que teve que se desfazer de várias peças, é um time que teve muito problema de salary cap, e aí perdeu peças-chave, mas é aquela coisa, cara, né? São poucos treinadores que se veem na situação igual o Bill Belichick, que é treinador, é GM, é tudo, manda em tudo, né, cara? O time tá indo mal, você tem que trocar de GM, e aí chega uma nova era e as coisas acabam, cara. É um risco que eu até, tipo assim, até eu tenho medo, sabe? Por mim, o Shanahan ficaria no 49ers para sempre, né? Ou até ficar muito ruim, mas nada como duas temporadas bem ruins, né, para ter certa pressão, e aí você ter um bom treinador deixando a equipe, né, feliz, e os outros times aí que ganharam uma bela opção no mercado.
João, mas isso que você comentou é interessante, porque na temporada passada, muita gente especulou, né, isso é bastidor, assim, da imprensa americana, que o Vrabel fez como se fosse um power move, assim, e ele acabou forçando, ou, vamos assim, direcionando uma demissão do general manager, onde ele teve mais autonomia sobre o time de Tennessee, só que acabou que toda essa movimentação não rendeu frutos para essa temporada. Então, ele acabou acumulando mais coisas, ele mostrou que ele era a pessoa mais importante, assim, em termos de decisões na franquia, que com a saída do general manager. Então, é como se ele tivesse conseguido mandar embora o chefe dele, mas acabou que muitos problemas que o time tinha continuaram. O time tinha problema para desempenhar, principalmente com relação ao ataque. A defesa acabou envelhecendo e acabou caindo um pouco de nível. E eu acho que o Tennessee chegou num ponto assim que viu que precisa ter uma mudança de um pouco de filosofia. Provavelmente esse último jogo que o Tennessee teve, né, que venceu em Indianápolis, foi o último jogo do Derrick Henry pela camisa de Tennessee, foi o último jogo também do Ryan Tannehill. Então é meio que um fechamento de ciclos. Acho que eles viram que, por mais que o Vrabel seja um ótimo treinador e consiga tirar muitas coisas, às vezes é necessário a mudança para você conseguir fazer uma transição e consequentemente conseguir renovar. Mas igual eu falei, reforçando só, eu acho que é um excelente nome que provavelmente vai ter algum time já logo na NFL.
Isso aí. E para fechar, né, esse giro sobre os treinadores, a gente tem que falar, né, de treinadores que não foram mandados embora ainda, mas eles estão aí, né, no radar, né, aqui do Boteco, né, e de todo mundo, sobre possíveis, né, treinadores aí que podem ser demitidos, né. A gente comentou do Bill Belichick, e eu queria saber, né, cara, por que não mandou embora? É embrólio financeiro? É ele e o Robert Kraft estão lá definindo, né, o que paga, o que não paga? Né, ou realmente o tio Bill quer ficar nos Patriots? O que vocês acham disso aí, né? Foi muito discutido ao longo da temporada, o Patriots é horroroso, né? A relação entre o Bill Belichick e o Robert Kraft parece que não está das melhores, mas é isso aí, né? Terminou a temporada e, por enquanto, nada, né, sobre o tio Bill vai sair ou vai ficar nos Patriots.
Oh, pois é, João. O que eu tinha lido, inclusive, era que ele estava meio que definindo se ele ia seguir mais alguma temporada ou não. Então, assim, tá meio que. Agora, isso pode ser só notícia também pra mídia, né? Pra, não fi... pra mídia parar de ficar especulando, tipo assim, ah, vai mandar o Bill Belichick embora. Não é possível que o cara vai ser mandado embora depois de tantos anos com a franquia e tal. Aí, sei lá, né, velho? Tem... Acho que tudo é possível.
É, acaba que eu acho que a situação do Bill Belichick é uma coisa que demanda um tempo maior, né? Primeiro, só pelo fato que você comentou, né? Ele é treinador, general manager, então você precisa, para conseguir ter essa demissão dele, que é o treinador mais vitorioso da história da NFL, treinador mais vitorioso da história dos Patriots, acho que é uma coisa que precisa ser mais, muito bem consertada, assim, e ajustada. Até que muita especulação é que quem pode substituir ele é o Gerard Mayo, então a solução meio que está em casa, então os Patriots não teriam que se precipitar, igual alguns times já que estão tendo, de agendar entrevistas, de solicitar entrevistas para alguns coordenadores ofensivos e coordenadores defensivos de outros times, então parece que os Patriots querem levar isso com calma. Quando você acompanha a mídia americana, você vê que vários insiders dão quase como certa a saída dele. Já está tudo definido, que ele vai sair, muitos já especulam os times que ele poderia ir, que time de Carolina é o time que estaria interessado, o time dos Chargers é um time também que já especulou muito ele, agora estão começando a falar de Atlanta, Washington, então basicamente vai especular ele em todos os times. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar as notícias dessa semana e da próxima, mas é algo que eu acho que pode acontecer essa saída dele dos Patriots, mas eu acho que se ele sair, não vai ser para se aposentar. Acho que ele sai e, consequentemente, vai assumir algum time na NFL. Outras especulações, né, que agora a gente está falando mais sobre especulação, eu acho que a possibilidade é pequena. Mas acho que vale a pena comentar. Uma é que saiu antes mesmo do confronto de Dallas, antes mesmo de Dallas estar definido como cabeça de chave número 2, é o Mike McCarthy dizendo que, dependendo da campanha do time nos playoffs, caso tenha alguma derrota muito acachapante, alguma coisa vergonhosa, pode ser a última temporada dele, que estaria sobre essa condição, assim, com o Jerry Jones, do time ter uma boa campanha nos playoffs, do time conseguir chegar na final da NFC ou no Super Bowl, para o McCarthy conseguir manter o cargo dele. Outro também que eu acho muito pouco provável, a gente até comentou isso no programa passado com o Vitinho, é a questão do Nick Sirianni em Filadélfia, mas acaba que o time de Filadélfia está numa crise tão grande, está derretendo de uma forma tão absurda, que aí qualquer mudança já pode acontecer. Lembrando que, por exemplo, o Filadélfia abriu mão do Doug Peterson logo depois de ganhar o vencer o Super Bowl, né? Algumas temporadas após ter vencido o Super Bowl, o Sirianni conseguiu levar o time para o Super Bowl, mas não chegou a ganhar. Mas dependendo, se o time, por exemplo, vai enfrentar Tampa agora, toma um atropelo do Tampa, o Baker Mayfield joga demais, o ataque não funciona, continua essas declarações de jogadores indiretas, indicando que o clima dentro do time não tá bom, não tá bacana. Dependendo, a mudança pode ser uma mudança maior do que só no, nos comandos de ataque e defesa. Dependendo, pode ter alguma mudança em head coach. Acho pouco provável, mas acho que vale a pena acompanhar a situação desses dois que ainda estão empregados, né? Outros treinadores também que comentava a possibilidade, mas provavelmente vão retornar, é o Dennis Allen do Saints. Acho que o torcedor do Saints pode ficar triste, mas uma temporada mais ou menos está para vir em 2024. E também o Matt Eberflus, treinador do Chicago Bears. Chicago teve um final de temporada melhorzinho, a defesa engrenou. Ele, pelo que parece, vai retomar também para a próxima temporada, no ano que vem.
É isso aí, Diogão. Belíssimo resumo, né, da situação. Cara, e eu vou ser. Eu só acrescentaria uma coisa, tá? Eu acho que o Mike McCarthy, eu acho que ele cai, o Mike McCarthy, ele cai independente de vitória, tipo assim, de derrota vergonhosa, o que for. Eu acho que se Dallas não tiver uma performance, no mínimo, no mínimo. Né, de chegar ao Super Bowl, aí ganhar o Super Bowl é outra coisa, mas eu acho que se ficar no meio do caminho, eu não sei se a paciência, né, da torcida, né, e do Jerry Jones com ele é tão grande assim, não. Ele teve muitos altos e baixos, não só nessa temporada, mas como na temporada passada também, e eu acho que existe muita desconfiança, né, em cima da capacidade dele, né, principalmente no gerenciamento do time em situações adversas, né. Dallas é aquele time que quando tá atropelando, mas o Mike McCarthy, ele costuma tomar decisões um pouco controversas, né, quando o time está numa situação mais uma situação pior, né, numa situação mais complicada nos jogos, né. Ele é muito criticado pelo game management dele. Então, não sei, cara, eu tenho minhas dúvidas, né. A torcida parece bem satisfeita com ele.
E só para poder fechar, a gente falou de vagas, várias vagas em aberto e que podem ficar em aberto, aliás, por especulação, a gente vai, obviamente, comentar nas próximas semanas, à medida que os senadores forem sendo especulados e forem sendo assinados, mas um nome que vai ser muito forte é o do Jim Harbaugh, treinador de Michigan, né? Acabou de ser campeão universitário e já especula um retorno dele. Foi o treinador do San Francisco 49ers, o jovem lembra, foi o treinador que levou o São Francisco ao Super Bowl e perdeu no confronto contra o próprio irmão, né? Contra o John Harbaugh, que é o treinador do Baltimore Ravens. Mas eu acho que com a vitória de Michigan, acho que a chance dele sair do college e voltar para a NFL, acho que é muito grande. Acho que ele vai ser bem cortejado. Todas as temporadas anteriores ele já foi, ele quase assinou com o Minnesota na última, ou na penúltima, não lembro exatamente. Mas eu acho que tem uma boa possibilidade, vale a pena ficar de olho. E assim que tiver as assinaturas, as maiores especulações, a gente vai comentando nos próximos programas.
É, e o Harbaugh, ele tem um perfil que eu acho que hoje em dia agrada muito na NFL, né? Que é um perfil um pouco parecido com o do Shanahan, né? Desses treinadores que eles são bem focados em ataque e eles costumam ser um tanto quanto inventivos, né? Com playbook, tentar usar suas peças de várias maneiras, né? Esse é um perfil que hoje é muito procurado, né? Pelos times, né? Aquele head coach que ele tá lá para modificar, né, a forma como o seu ataque opera também. É, vamos vendo. Muito bom giro de notícias. Agora a gente tem que seguir com o programa. E aí vamos começar a falar um pouquinho da semana 18, né, do que aconteceu. E vamos começar pela AFC.
Ô Fábio Júnior, traz aquela porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós.
A gente chegou na semana 18, né, com alguns times já classificados, né, Baltimore tava classificado, tava poupando, né, Cleveland já tava classificado também, mas ao mesmo tempo a gente chegou com várias situações ali que elas eram um tanto quanto, vamos dizer assim, né, delicadas e que geraram ótimos jogos, né, e aí a primeira que deu muito o que falar no nosso grupo, porque tem o Renatinho, né, foi a classificação de Houston. Aí, parabéns, Renatinho. Houston chegando aos playoffs, né? A gente vai ter a oportunidade de ver o menino CJ Stroud, né, jogando nos playoffs. Eu acho que é incontestável, né? Houston venceu a divisão, porque teve uma derrota, né? O Jacksonville Jaguars conseguiu perder, né, o seu jogo e ficar eliminado. Mas acho que é incontestável, né, essa vaga nos playoffs, porque Houston venceu ela no confronto direto contra os Colts, né? 23-19 o jogo. Foi um baita jogo, né, Diogão?
Ah, foi um jogo bacana, um jogo muito emocionante. O Charlie pode falar daqui a pouco que ele viu o Renatinho assim ao lado durante o jogo. Então ele pode dar um testemunho sobre o torcedor mais fanático de Houston fora dos Estados Unidos, como que ele se comportou. Mas acho que foi uma vitória importante. Acho que a atuação do CJ Stroud foi uma ótima atuação, principalmente se levando em consideração que ele é um QB calouro, que estava sem várias das suas armas ofensivas. Tem o Tank Dell, que está fora da temporada, mas estava sem Robert Woods, sem Noah Brown. Então, sem várias armas. Nico Collins foi muito bem recebedor, conseguiu quase 200 jardas. O primeiro passe do Stroud foi um passe no TD de 75 jardas, assim, impressionante, mostrando, chegando com o pé na porta. Então, acho que é muito interessante, né? E coroou uma temporada de Houston que, tirando o Renatinho, ninguém botava muita fé, porque é um treinador novo, um time jovem, que estava reforçado via draft, né? Tinha draftado o CJ Stroud, o Will Anderson também, que foi um pique alto no draft, mas não era um time recheado de talentos, assim. E o time conseguiu encaixar, teve uma divisão que, vamos dizer, contou um pouco com a ajuda de Jacksonville, porque Jacksonville deu uma derretida, assim. Se eu não me engano, perdeu os últimos 4 ou 5 jogos, ou 5, 6, assim. Teve um final de temporada bem ruim, incluindo a derrota na última semana para o time do Tennessee Titans, mas eu acho que chega com moral, chega empolgado para os playoffs, e eu acho que é bacana a gente ver o CJ Stroud, ver o que ele pode fazer nos playoffs, porque ele claramente está numa posição muito confortável e nem de longe, assim, você vê ele jogando e acha que é um calouro na primeira temporada deles.
Ô, Diogão, eu tenho que fazer alguns comentários primeiro antes de falar sobre a reação do Renatinho. É, que em relação ao jogo de fato, né? Que eu até comentei isso com os meninos, com o Vitinho, com o Renatinho lá no dia do jogo, que eu gostei de ver muito, assim, eu não tinha acompanhado muito os jogos do Texas, né? Eu tinha visto alguns highlights e tal, mas um jogo todo em si, acho que foi o primeiro que eu assisti do início ao fim, E eu gostei muito de ver a mecânica do CJ Stroud, né? Ele, tipo assim, com calor e a visão que ele tem, sabe? Tipo, ele ainda precisa evoluir um pouco, amadurecer um pouco ainda, tipo, por estar na NFL, né? Que o ritmo é um pouco diferente ali do ritmo do college. Mas você vê que o pouco que ele já, né, desse ano, ele já se mostra com a mecânica muito boa ali, tipo, como quarterback, sabe? Então, eu achei muito massa isso. É, a defesa do Texans também, né? É, tem até uma estatística, eu não lembro se era a terceira ou a segunda tipo, melhor defesa para não deixar jardas, sabe? Dentro de campo. Então, o Texans tem apesar do Renatinho não estar aqui, a gente está falando do Texans, né? Tem um bom futuro aí pela frente, aí, né? Vamos ver como é que vai lidar com Cleveland, que é, voltando a essa estatística que eu tinha visto, é a melhor defesa contra CD jardas, né? Então vamos ver como é que o CJ Stroud vai ter que lidar aí, né, contra o time de Cleveland.
E só para comentar com relação ao jogo, o jogo foi, eu sou vencido por 23 a 19, e teve a jogada decisiva no final, né, o passe quarta descida, onde o Gardner Minshew, que não jogou bem, deu um passe que acabou que o running back Indianapolis, esqueci o nome dele agora, não era o Jonathan Taylor, acabou dropando o passe, não foi perfeito, mas é um jogo que o time do Indianapolis conseguiu dar uma certa dificuldade para a Houston, teve a possibilidade nessa campanha de virar o jogo assim. Jonathan Taylor estava correndo muito bem, então é uma coisa que Houston tem que ficar atento, porque, já falando do jogo agora que vai ter na rodada de wild card, vai enfrentar Cleveland, que tem um bom ataque terrestre, tem uma defesa que pressiona muito e é uma defesa melhor que a defesa de Indianapolis Colts, e tem a novela da Cinderela lá do retorno mágico de Joe Flacco, dando canhão para tudo quanto é lado, jogando bola para tudo, o Njoku, o Amari Cooper e companhia. Vamos ver, né, até que ponto vai ser o duelo, né, do ex-aposentado contra o calor sensação, né? Então é um confronto geracional assim bem interessante, que Houston, por ter vencido a divisão, né, joga em casa.
Ô, Diogão, aí só para fazer o último comentário, já falando dessa jogada, dessa última jogada, né, o running back dropou a bola que o Minshew mandou, que não foi uma bola muito boa mesmo, não, mas assim, completamente catchable, né, pegável, e ele conseguiu dropar a bola, aí mesmo assim, né, tipo, bom, aí agora o jogo acabou de fato, Renatinho, velho, tava desesperado, cara. Ele ainda ficava assim: ah, nós vamos devolver a bola com tantos segundos, 7 segundos para o coach. Eu falei: Renatinho, qual que é a chance, velho?
É o desespero.
É porque ele sabe, o Renatinho sabe que esse time dele é enganação, pô. Ele não tá aqui, nem coragem de vir aqui defender o time dele e ver. Ele sabe que isso é fogo de palha. A hora que pegar um time melhorzinho aí, os problemas vão aparecer. Será? Não sei, né? Mas eu acho que o duelo é bem difícil, viu? Não é fácil, Cleveland, mesmo jogando em casa, né? E a gente viu uma coisa que me chamou a atenção desse jogo contra os Colts, é que o talento do CJ Stroud é inegável. E aí, os poucos momentos que a defesa de Indianapolis ela errou, o Stroud ele capitalizou em cima bonito, né? Isso já começa pelo primeiro TD, do Nico Collins, que basicamente foi um erro da defesa dos Colts e um TD de 75 jardas, né? Então, não pode dar mole, né? Vamos ver como é que vai ser esse jogo aí. Super interessante. Mais alguma coisa sobre Houston, sobre Cleveland? Cleveland já estava classificada, né? Aproveitou para dar uma descansada, mas é um time que vem numa crescente enorme, como o Diogão bem falou, não venceu a divisão, porque está na divisão do Ravens, que está praticamente amassando todo mundo no momento, mas é um time muito forte, né, o time de Cleveland. É um outro jogo que foi fundamental, né, vale reforçar que o Jaguars era um dos contenders para a vaga nos playoffs, e aí com a derrota ele se colocou numa posição que acabou tirando ele, né, da possibilidade de um wild card ou de qualquer maneira. Um outro jogo que foi muito relevante para a UFC foi o duelo entre Buffalo e Miami, né, o Sunday Night Football, e esse valia não só, não era vaga porque os dois times eles estavam em boa posição, Miami classificado, Buffalo Se perdesse, tinha chance de sair, mas ainda assim não era uma chance direta, assim, perdeu, tá fora.
Acabou que já, por conta do seu último jogo, né, o Furo já entrou classificado.
Uhum.
Tinha outras possibilidades, né, se, por exemplo, Jacksonville tivesse vencido, Buffalo entraria com a situação de se ganhasse. Seria esse de dois e se perdesse estaria fora. Mas com a derrota de Jacksonville, Buffalo já entrou pelo menos já classificado no wild card. Mas o confronto, igual você disse, valia a divisão, valia o seed 2, jogar em casa, tudo mais.
É isso aí, Diogão. E aí, acho que eu, minha opinião, vou deixar vocês falarem, mas eu já achei um jogo que foi um pouco... Foi bom, foi emocionante, né? Buffalo venceu 21-14, mas foi um jogo um pouco fraco, no sentido que muitos erros dos dois times, sabe? Muitos problemas, muita dificuldade. Miami, principalmente, pecando muito, né, no ataque. Então, entregou a emoção de um jogo de playoffs, né? Jogo muito duro, disputado, mas ao mesmo tempo mostrou mais problemas que os dois times têm do que qualidades, né? Acho que esse que foi o meu principal takeaway aí desse jogo. O que vocês acharam?
Esse jogo teve muitos takeaway, né? Josh Allen, mais uma vez, teve duas interceptações, teve um fumble que ele sofreu, o Tua teve interceptação. Concordo com você, o jogo foi um jogo muito divertido, mas mostrou alguns problemas que a gente já vem vendo desses times ao longo de todas as temporadas. Então, o Buffalo tem um ataque muito explosivo, o Josh Allen é um QB que é capaz de conduzir o time dele em 30 segundos, 40 segundos, dando passe, correndo com a bola e tudo mais, mas ele está sofrendo com muitas interceptações, com muito desperdício de bola essa temporada. Por mais que ele é o QB que desde entrou na liga, do período que ele entrou, é o QB com mais turnovers, e a gente sempre soube disso, essa temporada sempre soube, mas nessa temporada tá muito gritante e é uma roleta russa, assim, muito assustadora. Então, acho que é muito complicado. A boa notícia para Buffalo é que a defesa vem jogando bem, assim, a defesa teve uma queda de produção ao longo da temporada, principalmente com a lesão do Matt Milano, do Edmonds, cornerback também, mas está conseguindo se recuperar, conseguiu voltar alguns jogadores, então a defesa vem jogando bem. Já o time de Miami, o problema principal é que Miami é um time que amassou adversários fracos ao longo da temporada, mas contra times bons, o time mostra muita dificuldade. E foi mais uma vez o que a gente viu contra Buffalo. O time conseguiu fazer 14 pontos no primeiro tempo, mas não fez ponto nenhum no segundo. O Tua foi interceptado, óbvio que teve desfalques, né? O Jalen Waddle estava fora, o Mostert estava fora, o Bradley Chubb estava fora, o Williams, o Phillips também, jogador importante da defesa, estava fora. Teve o Jerome Baker e o Adrian Van Ginkel, que são jogadores importantes também, machucando no jogo e já não jogam na semana que vem. Mas é um time que não passa essa confiança de que contra um adversário mais competente vai conseguir demonstrar aquela grande atuação que teve contra alguns adversários mais fracos. Então eu acho que é um confronto, como você comentou, Jovem, muito divertido, muito bacana, mas reforça esses problemas desses times. Mas apesar disso tudo, eu acho que Buffalo, pelo fato de ser seed 2, jogar lá em Buffalo é muito complicado, eu acho que o Bills, mesmo nessa montanha russa de Josh Allen, pode sonhar para frente, porque essa NFC está bem aberta.
É isso aí. Eu gostei, tá? A gente falou tanto da NFC, como é que estava confusa, equilibrada, e eu acho que o cenário de playoffs está ficando bem interessante, né? A gente vai poder falar um pouquinho no último bloco, quando a gente for falar... revisar, né, só os jogos e os horários, a gente pode fazer as nossas apostas, né, mas realmente tá bem interessante os playoffs nessa rodada, né, da AFC.
Mas e só pra comentar, Buffalo ganhando, como venceu, é o seed 2, vai enfrentar o time do Pittsburgh Steelers, que venceu o time do Baltimore Ravens, que já tava classificado, já era cabeça de chave, basicamente poupou todos os principais jogadores. Pittsburgh teve o problema do TJ Watt ter machucado, então já é declarado que ele está fora desse jogo contra Buffalo. Então vamos ver como vai ser, né? Pittsburgh conseguiu uma arrancada no final, mais uma vez o Mike Tomlin com uma campanha acima de 50%, né? E a gente vai ver agora, né? Se, vamos dizer assim, esse final de temporada mágico do Mason Rudolph, que vai ser o QB no jogo da rodada de Wild Card, se vai conseguir bater de frente com o Buffalo. Mas eu não vejo tantas possibilidades, não.
Ô, Diogão, Eu assisti o jogo, velho, e eu vou te contar, viu? Se Pittsburgh jogar, sei lá, o que ele jogou contra o Baltimore, que foi um show de horrores o jogo, velho. Nossa, que o jogo cheio de fumble, cheio de interceptação, cheio de...
10 fumbles.
Horrível, velho. O jogo foi horrível. Assim, foi divertido pra quem não tá nem aí pro jogo, né? Porque toda hora eu sinto turnover. Mas, assim, se jogar daquele jeito lá, velho, o Pittsburgh não consegue dar meio passo pra frente, velho. Ainda mais pegando o Buffalo aí. Por mais que o Josh Allen seja o cara das interceptações, velho, mas o time de Buffalo é duro, velho. Vai ser um espanco, na minha opinião, assim, sabe? Véio? Não vai ter chance, não. Você vai ter que melhorar muito. O Mike Tomlin vai ter que fazer um milagre aí pra conseguir passar em cima de Buffalo, viu?
É, e com a vantagem de jogar em casa, né? Esse duelo, a seed 2, ela foi muito importante, tá? A Miami deu muito mole. O que mais que a gente tem pra falar da AFC? Antes de seguir pra NFC, mais alguma coisa? Mais algum comentário?
Falar do jogo de Miami, né? Miami deu muito mole, caiu pra ser seed 6 e agora vai enfrentar fora de casa o time de Kansas City Chiefs. Kansas City que venceu o Denver na semana, mas poupou os principais jogadores. Então, Kelce não jogou, Mahomes não jogou e tudo mais. E acho que é um jogo que, para Miami, é um jogo bem complicado. Lembrando que Miami já enfrentou Kansas City essa temporada, perdeu. Foi um jogo que, se eu não me engano, foi na Europa. Não lembro agora se foi em Londres ou se foi na Alemanha. Foi um jogo bem parelho e ficam as dúvidas, né? Igual eu falei, essa AFC, ela tá muito aberta e por isso que eu vejo o Buffalo tendo possibilidades. Porque se olha pra Miami, e como eu disse, é um time que, tirando o time do Dallas Cowboys, não conseguiu vencer praticamente nenhum adversário mais forte essa temporada. Sofreu contra todos e alguns tomou atropelamentos bem consideráveis. É um time que tá com muitas lesões, muitos desfalques. A gente não sabe se o Jalen Waddle volta e se o Mostert é de volta. Então, uma coisa é o ataque de Miami com o Tyreek Hill, Jalen Waddle, o Mostert e a Shane, que são ótimas armas, dá para fazer o Tua usar mil formações diferentes, jogadores muito explosivos. Outra é quando você tem que dar seu passe decisivo para o Chase Claypool ou para o Jeff Wilson. Então a situação fica muito, muito complicada. A queda de produção dos titulares para os reservas, ela é muito brusca. Então tem que ver como que esses jogadores voltam. E tem o time de Kansas City que... A temporada inteira a gente ficou esperando uma melhora do ataque, uma melhora do ataque, uma melhora do ataque. E como eu comentei no programa anterior, eu acho que o natural é essa melhora não acontecer. É a gente ver esse ataque sofrível, playoffs todos, mas não quer dizer que o time não possa sonhar com alguma coisa, porque tem uma defesa muito boa, que foi bem a temporada inteira, acho que, vamos dizer assim, por incrível que pareça, é a principal unidade do time, é a defesa. E você tem um ataque que é sofrível, mas o Mahomes pode tirar um ou outro coelho da cartola, pode conduzir uma campanha final para uma virada, então o time pode conseguir vencer. Não acho que vai conseguir atropelar, mas eu acho que um time pegando o Miami, jogando em casa, Miami com tantos desfalques, eu acho que o Kansas City tem uma boa oportunidade e eu acho que a defesa vai conseguir parar esse ataque dos Dolphins. Valeu.
É, vamos ver, tem tudo para ser um bom jogo, pô. Vai ter a narrativa também do Tyreek Hill, né, jogo de playoffs contra o seu ex-time. Acho que vai ser bem legal. E talvez pode ser um jogo igual foi Buffalo e Miami, né? Que os times mostrem mais problemas do que qualidades, mas ainda assim entregando um jogo emocionante pra gente, como o Alex falou lá no início do programa, né? A gente não tá muito nem aí pra quem vai passar, né? Não é o nosso time que tá jogando, mas é sendo um jogo bom, tá valendo. Bom demais. Com isso a gente fecha a AFC. Agora vamos falar um pouquinho, né, dos confrontos da NFC e dos times que se classificaram nessa última rodada.
Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
E aí a NFC, ela chegou com uma situação um pouco já mais resolvida, né? A gente tinha mais equipes classificadas, né? A gente andou cobrindo isso em todos os últimos programas, mas a gente tinha alguns times, né, sonhando ainda com playoffs, ou, né, a disputa ainda em aberto na NFC Sul, né? E aí a gente acabou que a gente teve, né, Tampa Bay vencendo, mas antes disso, eu queria saber, vocês ainda querem falar mais mal do Giants, do Eagles, Alex? Você quer comemorar a vitória acachapante do Giants em cima de Filadélfia? É, Filadélfia que estava classificado, mas não poupou os jogadores, porque a princípio, né, estava lutando pelo título da divisão, né, na última rodada ainda. Mas é, foi horroroso o jogo.
foi até pra mim que torço pro Giants, tava achando um jogo horroroso. Mas foi assim, uma surpresa, né? O Vitinho, eu tinha brincado um outro dia lá no nosso no grupo, né, no WhatsApp, falando que não duvidava nada que o Giants poderia ganhar do Eagles nessa última semana, e dito e feito, né? Ganhou uma vitória surpreendente, velho. Eu jamais esperava isso, assim. Ainda mais do jeito que foi, né? Ele tava fazendo 24-0, velho. Tipo, chegou na metade do jogo, o Eagles não tinha feito nenhum ponto, sabe? Tipo, a defesa do Giants simplesmente anulou o jogo do Eagles inteiro. Então, foi eu achei muita surpresa. Apesar de eu falar, né, alguns episódios para trás, aí, falar que a defesa do Giants nem se mostrando uma defesa interessante, né? E não acrescente e tal. Mas eu não esperava isso, não. Foi uma surpresa para mim.
Ah, eu acho que, para falar do Eagles, né, que a gente já comentou um pouco no ano passado, mas para não repetir muito, eu sei que o Vitinho tem todas as críticas ao coordenador ofensivo, tem as críticas de que o ataque é muito pouco criativo, são as mesmas formações, as mesmas jogadas, mas a situação de Filadélfia, essa crise desgringolou de uma forma tão grande que não dá mais para imaginar o que vai chegar, né? Vale lembrar que o time começou a temporada como 10-1, o time chegou no Super Bowl na temporada passada, era um dos francos favoritos, um dos melhores elencos, tinha um QB cotado para ser MVP e desgringolou de uma forma de que o ataque não funciona. A gente pode comentar que nesse jogo contra o Giants, o time foi com força máxima. Ao longo do jogo, ele acabou tirando alguns jogadores por conta de problemas de lesão. Então, o AJ Brown saiu machucado, o Hurts saiu machucado, o Swift, ele acabou não jogando porque ele já estava meio baleado. Mas esses jogadores, eles devem retornar no confronto de wildcard, mas eles jogaram uma parte do jogo contra o Giants e o ataque, igual o Alex falou, não conseguiu fazer nada. A defesa de Philadelphia me chama muita atenção, porque por mais que possa estar tendo problema a temporada inteira, nas últimas 3-4 semanas, é uma das piores, se não a pior defesa da liga. Ela não consegue parar absolutamente ninguém. Então, o time claramente tem problemas internos. Saiu uma notícia antes do jogo que teve uma reunião só de jogadores, que o AJ Brown puxou a palavra, falou que a situação não podia ficar desse jeito. E o time foi lá contra Nova York e tomou um atropelo. Então, tipo assim, acho que fica muito na expectativa de que agora é o momento dos playoffs, agora é o momento decisivo, vai conseguir virar a chave contra a Tampa, mas não sei. Porque era um time que tinha tudo para ser a seed 1, ou tinha tudo para ganhar a divisão, perdeu as duas oportunidades, agora vai jogar fora de casa contra um time que é bom? Não. É um time mais ou menos, um time, olha lá, mas a situação do Eagles é tipo assim, a crise só piora, só vê notícias piores, assim, o time só vai piorando, né, evoluindo, e alguns jogadores machucados. Como eu falei, o Hurts com a mão baleada, o AJ Brown saiu machucado, o Devonta Smith, o DeAndre Swift, e por aí vai. Então fica com muitas dúvidas com relação ao que vai ser desse time, igual eu comentei no início do programa, e o que isso pode ocasionar, né, pro futuro. Se vai ter alguma mudança estrutural, se vai ter uma mudança menor, porque terminar a temporada assim, ainda mais se perder pra Tampa, é algo que, tipo assim, é uma crise sem tamanho. E Filadélfia é tudo muito amplificado, né? Do céu ao inferno lá é um pulo.
É, isso é verdade. E é engraçado, né, que apesar dos pesares, eu acho que com esse confronto contra Tampa, o Eagles se colocou numa posição boa, sabe, de tentar vencer pelo menos um jogo de playoffs. Tem muitos problemas, muitas críticas, mas dos adversários possíveis, eu acho que Tampa era o melhor que estava tendo aí, né, sem querer falar, tipo, menosprezar o time do Buccaneers. Mas dentre as opções é um time que talvez o Eagles, mesmo com todos os problemas, consiga vencer, né? Resta agora, se perder para Tampa, eu concordo, Jogão, que é uma cereja no bolo aí da, né, da desgraça dos Eagles, que muito provavelmente a gente vai ver até o Sirianni cair, né? É uma situação bem, bem ruim, né? Como é que o time termina a temporada dessa forma. Certo?
E de Tampa, que você falou, Tampa venceu a divisão, né? Venceu Carolina por 9-0. Então,
vitória magra.
É, vitória magra. Tipo assim, o placar pode pensar, foi tranquilo, Carolina não faz ponto em ninguém, mas Carolina chegou a ter um TD, só que foi anulado por conta de movimento ilegal do ataque. Então, flertou um pouco com o perigo o time dos Bucks. Mas é o time que eu falei, é um time ok, é um time que tem uma defesa ok, tem um ataque terrestre que tá funcionando bem, tem o Baker Mayfield que teve uma boa temporada, então ele tem bons números, provavelmente isso vai garantir para ele um contratinho bom, assim, pelos próximos 2-3 anos lá pelos Bucks, mas não é um time que não é nada demais, assim. Se fosse em qualquer cenário natural, a gente imaginaria que ou o Philadelphia ou o Dallas, né, o time que tá isso como wild card da divisão, provavelmente passaria o trator no campeão da NFC Sul. Mas eu acho que tem jogo, assim. Eu acho que o Philadelphia tem condições de ganhar, mas vai precisar mostrar evolução, porque se jogar o mesmo nível que jogou contra o Giants, contra a Arizona, assim, eu acho que Tampa vai levar. Então o time tem que mostrar evolução, não sei os problemas que vai ter que fazer, não sei as correções táticas que vão ter que ser feitas, até porque é uma semana, né, então não tem como fazer muita coisa, mas alguma coisa tem que mudar, porque senão o caminho é trágico.
É isso aí, vamos ver, vamos ver. O Vitinho tá animado pra esse jogo, certo? Por outro lado, né, o Eagles, né, o Eagles perdeu a divisão, o Dallas, né, fez o para casa, né, venceu o seu último jogo, e a gente vai, tudo se desenhou aí, né, a gente falou muito de Washington, dos problemas, Dallas enfrentou o Washington na última rodada, então era um jogo que, assim como o do Eagles, era para ser tranquilo contra os Giants, né, mas Dallas pelo menos fez o para casa, e aí o confronto que definiu o adversário, né, dos Cowboys foi o duelo entre Green Bay e Chicago Bears, que teve muito, né, tem muita discussão, né, do Bears e o Justin Fields, a última oportunidade, mas é, depois dessa vitória de Green Bay, da atuação pífia, né, do ataque de Chicago e do Justin Fields, muita gente está dizendo também que o destino do Fields, né, no sentido que ele deve ser trocado, que ele não vai continuar em Chicago, foi selado também, né, com o fim dessa temporada.
Chicago vinha num bom momento, né? Então, e veio na expectativa de fazer, por exemplo, o que Detroit fez na temporada passada, né? De vencer Green Bay na última semana e eliminar um rival. Ou, por exemplo, fazer o que Tennessee fez. Você não chega aos playoffs, mas pelo menos você termina a temporada assim com o peito estufado, a torcida termina animada. E acabou que Chicago foi lá e tomou um... Perdeu de Green Bay, acaba que o placar foi um pouco apertado, mas o ataque de Green Bay conseguiu andar bem em todo o campo. Jordan Love teve uma outra partida muito segura, muito boa. A segunda metade da temporada dele é muito boa, ele vive um momento ótimo, assim, que eu acho que é mérito da comissão técnica, também mérito do Jordan Love. Acho que a gente precisa ver mais coisas para poder afirmar se ele realmente é um QB de franquia, mas eu acho que essa temporada dele, apesar do início um pouco mais tumultuado, ele termina a temporada bem. E lembrando que ele não tem também o melhor arsenal de recebedores, de armas ofensivas do tipo. Christian Watson, que talvez seja o melhor receiver, está machucado. O resto são jogadores muito jovens que também estão em desenvolvimento, como o próprio Reed, que vem bem também nessa temporada. Mas eu acho que é interessante e eu acho que é um jogo que pode ser um jogo chatinho para Dallas, assim. Dallas, igual o Jovem comentou, atropelou o Washington. E acho que Dallas é o franco favorito, joga em casa. E eu acho que pode dar trabalho para Dallas é talvez o Jordan Love conseguir colocar muitos pontos. Mas eu ainda acho que Dallas tem um certo favoritismo bastante bom, assim, com uma certa tranquilidade, porque eu não consigo imaginar essa defesa dos Packers, que conseguiu parar o Justin Fields, óbvio que é o Justin Fields, parar o Dak Prescott e o Sidney Lamb, assim. Eu imagino que o Sidney Lamb vai para mais um jogo de 150, 200 jardas, 2 TDs. Acaba que a gente ficou muito impressionado, né, com a temporada do Tyreek Hill, mas você pega a temporada do Sidney Lamb também em números, principalmente a segunda metade dela, desde a derrota que eles tiveram, se não me engano, acho que para São Francisco. A temporada do Sidney Lamb, ela é absurda, assim. Ele é um receiver 1 totalmente dominante. Ele foi muito bem no jogo contra Detroit, foi de novo muito bem no jogo contra Washington. E eu imagino que ele vá de novo ir muito bem nessa partida contra Green Bay. Então vamos ver o que vai acontecer. Acho que é um jogo que Green Bay vai com um azarão meu e o Jordan Love vai para tentar fazer alguma gracinha, assim.
É isso aí, cara. Eu concordo. É, porque playoffs é playoffs, né? E é um jogo valendo tudo. E aí, dependendo dos erros, dependendo de como é que o jogo começa, né? Dependendo da história que vai se formando no jogo, a gente vê equipes que são claramente as favoritas se colocarem em situação muito complicadas, né? E eu acho que a chance dos Packers vencer passa por aí, né? Em algum tropeço dos Cowboys, né? Algum vacilo do Dak, algum lance bizarro, né? A gente sabe que, pô, até nos playoffs tem hora que é um snap mal feito, né? Um snap quando o QB não tá olhando a bola. Então, mesmo, acontecem, né, alguns lances, um punch que o cara sofre um fumble e aí o time recupera na posição muito boa. Então, são situações aí que podem acontecer. E aí eu acho que o que Dallas não quer é deixar Green Bay acreditar, né? Deixar Green Bay se colocar numa posição que você está à frente do placar e que você começa a tentar administrar o jogo, você começa a tentar mandar no jogo, né? Mas vamos ver, pode ser um jogo muito ruim que Dallas vai atropelar Green Bay ou pode ser um jogo bom, a gente tem que aguardar. E aí para fechar o que estava... Oi?
Só poder fechar uma coisa, assim, acho que muita gente pode olhar essa temporada do Dallas Cowboys e achar que é igual às outras, né? O time atropelou adversários fracos, quando pegou algum time competitivo não conseguiu vencer, mas eu acho que essa temporada o time conseguiu mostrar um pouco mais, acho que tem um pouco mais de confiança, assim. Óbvio que eu não boto a minha mão no fogo pro Dallas Cowboys, porque eu não sou louco, entendeu? Eu vou botar a mão no fogo pro Dallas Cowboys, ainda mais comandados pelo Mike McCarthy, então eu não vou fazer isso, mas eu acho que o time tem uma perspectiva um pouco melhor, e aí por isso que eu acho que vem aquele negócio que eu comentei no início do programa, da cobrança em cima do Mike McCarthy de que o time precisa pelo menos chegar na final da NFC ou chegar ao Super Bowl, assim. Eu acho que se acontecer alguma coisa com o Dallas perder em casa para Green Bay, ou às vezes até na próxima semana, dependendo do adversário, eu acho que pode ser um momento bem decisivo, assim, de uma mudança. Porque eu acho que o time dá uma perspectiva um pouco maior nessa temporada. Então eu acho que a cobrança vem maior também.
Vamos ver, concordo. E para fechar a NFC, né, o último confronto que se formou foi um confronto entre Detroit Lions, Detroit Seed 3, né, terminou, venceu o seu jogo, terminou como Seed 3, e vai enfrentar o Los Angeles Rams. A gente discutiu muito, né, qual time da NFC Oeste que pegaria um wild card. Seattle Seahawks morreu na praia, e o Rams é que estava fazendo um jogo ruim, né, ruim assim, né, tava jogando, tava meio garantido já, e acabou vencendo o Fortnite, estava com o time reserva no finalzinho, foi até legal a virada, né, o jogo não tava valendo muita coisa, mas foi interessante um jogo.
Carson Wentz em campo.
O Carson Wentz em campo, e aí o Rams se colocou na situação, assim, né, com a seed 6 e em posição de enfrentar, né, o Detroit Lions. E aí é um jogo, eu quero saber o que vocês pensam, porque o Rams, ele é o... Eu diria que ele é o grande underdog da NFC, talvez o grande underdog da temporada, né? No sentido... Mas eu falo assim, não só de ser um time talvez subestimado, mas dos times subestimados, um time que talvez seja o que possa dar mais trabalho, né? Talvez a temporada do Rams não condiz... Né, com a capacidade que esse time pode ter de jogar um jogo muito bem, né? Acho que o Rams tem jogos ruins, mas ao mesmo tempo o teto é muito alto do que esse time consegue produzir. E o Lions, a gente sabe que vem titubeando nas últimas rodadas. Talvez esse é o jogo de wildcard mais difícil de apostar, né? A gente vai fazer as apostas aqui no bloco de fechamento, mas é um jogo muito complicado, né? Queria entender o que vocês estão achando dessa partida aí, Alex.
O mais, eu acho que o que vai ser mais interessante desse jogo, jovem, é que é o time dos exes, né? É o conflito dos exes, né? Que o Goff era do Rams e o Matthew Stafford era do Lions. Então, eles trocaram de time aí, então vão se enfrentar aí no playoffs. Vai ser interessante isso aí, né? Briguinha de exes.
É o jogo da vingança.
Vai ser muito massa, cara. E aí... cara, não sei, vamos ver. Eu gosto do Goff, o pessoal gosta muito de meter o pau no Jared Goff aí, mas porque é muito fácil ficar apontando pro problema dos outros. É igual o Trevor Lawrence aí, ó, que era o queridinho da galera no início da temporada, por causa lá, da virada nos playoffs. Agora já tem gente aí, ó, falando que o Trevor Lawrence é bust, mas eu lembro, viu, você, querido ouvinte, que tá lá do grupo, lembro de você falando bem do Trevor Lawrence igual o Renatinho, agora você vira na casaca e achando que ninguém vai lembrar.
Mas você está falando do jogo, voltando para Rams e Lions, igual o Charlie comentou, o jogo dos exes, eles foram trocados, né? A troca foi entre eles, né? O Rams fez o movimento de pegar o Stafford de Detroit, mandou o Goff de volta e mandou o pick de draft. Muitos falaram na época que o Rams teve que aumentar os picks que foram fornecidos por conta do contrato do Goff, né, ser um contrato bem alto. Então, acaba que o Stafford teve a sua carreira muito vitoriosa lá em Detroit, foi primeira escolha do draft, acabou não conseguindo conduzir o time a campanhas mais vencedoras, muito por conta de, tirando o Megatron, não ter muito apoio e ser uma franquia muito disfuncional na época. E o Goff teve uma carreira com muitos altos e baixos do Rams, chegou ao Super Bowl, mas depois começou muito mal. Vai ser muito interessante ver, né, esses times se enfrentando. O Detroit, igual você comentou, ele não poupou nessa última semana, porque times treinados pelo Dan Campbell não poupam, então o Dan Campbell ele sempre está a favor de jogar ao máximo todos os jogos. Acabou que isso ocasionou na lesão do Laporta, né? Tyrande Calouro provavelmente não vai jogar essa semana, é um desfalque considerável, e o time do Rams vai enfrentar o Detroit tendo, como eu já comentei em programas anteriores, as suas principais peças. E eu acho que quando o Rams tem as principais peças, eu estou falando de Matthew Stafford, Cooper Kupp, Puka Nacua, Kyren Williams, Aaron Donald, o time é um time bem chato. Então, eu não gostaria de estar enfrentando o Rams. Eu acho que o Rams pode dar trabalho para qualquer time que está aí na NFC. E eu acho que pode surpreender, porque é um time que tem talento, o ataque funciona bem, ele consegue correr bem com a bola, consegue dar passe. O Stafford é um QB que consegue conduzir viradas e campanhas vitoriosas no final. Então, acho que é um time que... Não sei se Detroit ficou muito feliz de enfrentar, não. Acho que Detroit ainda vai remoer muito a derrota para Dallas naquela chamada muito questionável da arbitragem. Porque se não fosse aquilo, o Detroit era seed 2. Estaria pegando agora Green Bay numa rivalidade da divisão, mas teria pelo menos fugido do Rams, que estaria enfrentando o Dallas. Então acho que bom o Detroit abrir o olho. Precisa de uma partida muito boa do Jared Goff, porque eu acho que o Rams vai dar trabalho.
É, cara, e eram dois times, né? Tanto Rams e Lions, eles já estavam classificados, jogaram mais para definir essa posição, principalmente o Lions jogando aí para tentar, né, apostando talvez um tropeço, né, dos Cowboys e tentar a seed 2, mas é, deu no que deu, né, São Laporta é uma grande perda, né, para esse time, mas vamos ver. Cara, mas em Detroit, eu converso muito com os caras, né, lá do, da região de Detroit, lá nos Estados Unidos, né, tenho amigos lá, e a turma tá muito animada, jogão. Acho que eles estão super animados já, só com o fato de terem vencido a divisão novamente. Depois de quantos anos? 20 anos? Não, 20 anos é muito, não sei.
É muito. Acho que Detroit não tinha essa campanha desde, sei lá, de 93, 83. Acho que por muito tempo. Muito tempo.
É, cara, pois é. Então, tipo assim, acho que Detroit por si só, eles já estão numa situação muito boa, que o que vier é lucro. Eu acho que eles não estão naquela... Eles não é um time que... Eu não sinto que a torcida tem ambições de Super Bowl no sentido assim, nossa, esse time é muito bom, a gente tem chance de Super Bowl. É, o que vier é lucro. E o que já veio, assim, já é muito animador comparado com as temporadas anteriores, tudo que esse time já passou, né? É um time que parece que está no caminho certo, está melhorando temporada a temporada, né? Tá bem satisfeito com a sua estrutura, com o seu atual head coach. Então acho que Detroit está numa situação muito boa, né, para curtir esse jogo aí, mesmo com a derrota, né, eu acho que é uma torcida que vai sair satisfeita da temporada. Muito bom, com isso a gente fecha a NFC e agora vamos pro bloco de encerramento, só revisar rapidinho os jogos e horários e aproveitar para dar uns palpites, né, por que não? Porque aqui no NFL de Boteca a gente gosta muito de dar palpite, né, nossa taxa de acerto inclusive é altíssima.
Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
Então vamos repassar aqui todos os jogos, né, do Wild Card Round. Lembrando que a gente vai ter jogo no sábado, no domingo e na segunda, né? No sábado são dois jogos e aí o primeiro jogo, né, que vai abrir a rodada de playoffs vai ser Cleveland contra Houston, né, 6:30 PM, horário fantástico, né, para assistir esse jogo, que tem tudo, promete muito. Quero saber, a gente já falou, nós não vamos se delongar aqui, a gente já falou dos jogos, né? A gente fez uma prévia ao longo do programa, mas queria saber aí, Diogão e Alex, qual é o palpite de vocês para esse jogo e por quê?
Joe Flacco, a história do ex-aposentado continua. Minha aposta é Cleveland, para tristeza ou felicidade do Renato, né? Porque como meus palpites são muito ruins, pode ser uma boa. Mas eu aposto nos Browns.
O meu voto vai para Houston, velho. Vou dar um apoio pro nosso colega de trabalho aqui. Vamos botar uma fezinha no, no menino CJ.
Ah, cara, eu não. Eu tô com o Diogão. Eu vou de Cleveland. Cleveland tá num momento muito bom. E, sei lá, cara, é tudo que a gente já falou nesse jogo. É uma defesa boa. Eu acho que a adversidade vai ser demais pro CJ Stroud. Eu acho que ele ainda não tá nesse nível. Não só ele, o time de Houston não tem... não tá no nível de superar, né, um time que vem muito bem, tem tantas peças jogando bem quanto Cleveland não. Então meu voto é pra Cleveland. E aí, sequência aqui no sábado, né, 10 da noite, a gente tem outro jogão. Pô, sábado tá muito bom, né? E é bom que domingo pode acordar tarde, né? Então, ó, que alegria. A gente vai ter Miami enfrentando o Kansas City Chiefs, né? A gente falou desse jogo. É mais um jogo, talvez, difícil de prever. Vamos fazer mais uma rodada aí. Qual que é o palpite? Pode começar aí de novo, Diogão.
O palpite é Kansas City. Eu acho que Miami, como a gente comentou, muitas lesões. Uma campanha fora de casa bem pior do que uma campanha em casa. E eu acho que Miami desperdiçou muita oportunidade não vencendo o Buffalo, no jogo que o Buffalo deu vários tiros no próprio pé. Acho que Miami teria um caminho bem mais tranquilo e poderia ter um... sonhar em chegar mais longe, mas eu acho que perde para Kansas City.
Meu voto é da mesma forma, eu voto em Kansas City.
Não,
tem,
cara,
vários fatores, né? Ah, não tem como, jovem. Tipo, o Kansas City vai jogar em casa, sabe? Tipo, os principais jogadores estavam de bye. Tipo assim, não de bye, né? Mas foram poupados. É muito difícil,
foram,
cara.
Mas eles foram poupados de continuar passando vergonha, Diogão, o Alex. Continuar passando vergonha, igual estão passando toda rodada. É isso, tipo assim, vai descansar, sabe? Vocês pararam de ser vaiado, vocês pararam de sofrer crítica. Cara, eu vou apostar em Miami. O time dos Chiefs, ele tem mostrado, tipo assim, muita dificuldade. E eu acho que mesmo com as lesões, o pessoal dá muito pouco crédito para esse time dos Dolphins, né? O jogo entre Buffalo e Dolphins, eu achei que foi muita incompetência de Miami, mais que só mérito da defesa dos Bills, né? O resultado. Então eu vou dar mais essa colher de chá aí, né? Vou dar meu voto para Miami. Com isso a gente fecha o sábado, né? No domingo, a gente vai ter três jogos, domingão de NFL, né? Não, não marque nada. Se você for para um lugar, né, já deixe seu celular carregado, confira aí o pacote de dados. Agora é playoffs, tem que assistir NFL todos os jogos, vale a pena, né? E aí domingo a gente começa mais cedo, 3 da tarde, com um jogo que talvez aí esse aí pode ser um jogo para fazer outras coisas no momento, né? Porque é Pittsburgh e Buffalo, e aí tem tudo para ser um atropelo, né? Eu acho que Buffalo vai passar o trator. E não sei se vocês pensam diferente, né?
Ô, Jovem, te fizer uma pergunta. Qual que é a divisão que você acha mais competitiva da NFL? A melhor divisão nessa temporada?
Por tudo que mostrou nessa temporada?
A
AFC Norte.
AFC Norte. Se eu te falar que teve um time dentro dessa divisão, que é a melhor, que teve 5 vitórias e 1 derrota, esse time é forte ou não?
Cara, não vem mentir com estatística. Você vai falar que o Steelers ganhou vários jogos dentro da divisão e tudo mais. Porém, cara, é um time que engrossa, cara. É um time que engrossa, mas vai jogar fora de casa, pô.
O palpite é burro.
Ah, que é? Você tá fazendo hora, pô. Fazendo hora. Alongando o problema.
Ela pode ser bem deturpada porque Pittsburgh enfrentou Baltimore com o Tyler Huntley, enfrentou Cincinnati com o Browning, enfrentou Cleveland também com o QB machucado, então... Mas é só uma estatística um pouco diferente, mas eu acho que o Buffalo ganha, mas eu não acho que esse spread que tá Buffalo favorito por 10 pontos é justo, porque eu não imagino que o Buffalo vai passar o trator assim, porque o Josh Allen vai dar umas interceptações, mesmo sem o TJ Watt lá, ele vai fazer alguns lances malucos, porque a temporada toda foi assim, mas eu acho que o Buffalo, no final das contas, vence.
E você, Alex?
Eu também, né? Não tem nem como votar o contrário. Eu, no, durante o programa, eu já tava falando que, tipo assim, a chance desse jogo aí, tipo, o Mike Tomlin vai ter que fazer milagre, filho, pra conseguir jogar direito essa partida aí, que vai dar não, mano. Vai dar bufo.
É isso aí. Jogo da sequência, Green Bay Packers e Dallas Cowboys, né? Ali por volta às 6 horas. Quais são os palpites? Vamos lá, vamos lá.
Ó, meu palpite é Sid Lamb, 200 jardas, 2 TDs.
Ah, que isso, Jogão. E você, Alex? Também tá.
Ah, velho, Dallas também, né? Eu sou contra o time de Dallas, eu não gosto de votar, não, mas tem que deixar o sentimento um pouco de lado e ir pela razão, né? Não tem que ser Dallas.
Cara, mas aí, justamente indo pela razão, que eu vou postar em Green Bay. E eu vou explicar qual que é o raciocínio lógico aqui, ó. Toda rodada de Wild Card tem que acontecer uma zebra. E os dois jogos que faltam, não tem zebra em nenhum deles. A gente não pode falar nem que Tampa Bay ganhar dos Eagles é zebra, sabe? E Detroit e Rams também não tem zebra. O único jogo que sobrou para ter zebra é Green Bay e Dallas. Então, pela lógica, é um raciocínio lógico aqui, muito coerente, né? Muito forte. Óbvio que Green Bay vai ganhar de Dallas, porque tem que ter a zebra da rodada. Então, meu voto vai em Green Bay.
Ô, Diogão, isso aí é igual o caso da lógica, né? Que o jovem tem certeza que o Aaron Rodgers joga melhor com a perna do que com duas. Então,
eu já cansei de explicar, cansei de explicar esse raciocínio aí, vocês ficaram distorcendo isso aí a vida inteira, a verdade até se perdeu. Para fechar o domingo, né, a gente tem o Sunday Night Football, que é Rams contra Detroit. Eu já vou deixar meu palpite aqui, palpite torcedor, né? Detroit virou meu segundo time, pelo menos por enquanto, né? Por conta da ida lá em Detroit. Tem até camisa, eu, Bento, tenho uma camisa do Detroit. Então eu vou torcer para os Lions, esse aí eu vou no palpite torcedor. Mas queria saber de vocês, Alex e Diogão, o que vocês acham, né? Quem que é o favorito de vocês? Quem que vocês acham que vai levar esse jogo?
Jovem, você já me deu uma meia de Detroit, assim, para tentar cativar minha torcida pelos Lions, mas eu acho que o Rams vence. Acho que Stafford terá a sua glória de novo em Detroit. Acho que o Rams vence. Filho.
Velho, eu vou torcer para Detroit. Assim, eu acho que eles têm bastante chance. Esse jogo, eu acho que pra mim é o mais difícil de definir, assim, tipo, qual time que ganha, sabe? Mas aí eu vou pro coração, quero que Detroit leve esse.
Muito bom. E aí, fechando a rodada, né, a gente tem o Monday Night Football na segunda, Philadelphia Eagles jogando contra Tampa Bay Buccaneers, jogo lá em Tampa, e aí o Vitinho não tá aqui, né, mas eu quero saber o palpite seus pra esse jogo.
Ou esse eu acho o mais difícil.
Vai ficar em cima do muro.
E esse eu acho, assim, muita doideira, porque não dá pra saber qual que é o cenário de Filadélfia, qual time que vai entrar em campo, o que vai acontecer, assim. Mas se pra apostar hoje, eu posso mudar minhas apostas, assim, até segunda, né, que a gente tem um tempinho a mais, mas vai estar gravado, né, então eu não posso. Mas então eu apostaria, se pra alegria do Vitinho, a vitória de Tampa Bay. Ele ficar completamente indignado, ficar
que
louco
isso,
da...
cara, que isso. Você vai nessa também, Alex?
Pode falar que eu tô perseguindo os nossos companheiros de boteco, né? Apostei contra o Renato, apostei contra o Vitor. Então abre seu olho semana, Diogão, que vem.
Você não é um bom amigo, Diogão, você nunca foi.
Oh, eu vou apostar em Filadélfia, apesar do... da degringolada que aconteceu aí com o Philadelphia. O time de Tampa Bay é muito ruim, gente. Eles estão aí no playoff só porque tinha que colocar alguém da NFC Sul, velho. Senão não teria ninguém lá.
Mas aqui,
aí
ó,
tem que apostar em Philadelphia.
É só pra relatar aqui, ó. Mas olha esse meu cenário, se isso acontecer. Passando Rams e Tampa Bay e Dallas. O time do jovem São Francisco vai pegar o time do Rams... E Dallas vai pegar Tampa Bay. Vou falar que nem a cara de Dallas pegar duas mamatinhas. Duas mamatinhas, depois pegar Green Bay, depois pegar Tampa Bay e depois tomar um atropelo na final. São Francisco. O McCaffrey correr para 350 jardas.
Isso é a cara de Dallas mesmo, Diogão. Você tá certo, né?
Mas, mano, esse cenário é... Tiro.
Vamos ver, Diogão. Eu tô com o Alex, eu vou apostar no Eagles. Eu passei a temporada inteira falando mal da NFC Sul. E eu vou me manter nesse bonde. Mas a situação do Eagles não tá boa, não, tá? Não tá nem um pouco boa, né? O Vitinho que nos diga. Muito bom. Ficam aí os palpites, né, do Boteco. A gente vai falar muito nessa semana. E aí, principalmente, né, quem quiser ver a gente comentando, quem quiser conversar com a gente, o melhor momento agora é de você entrar no grupão de WhatsApp. E eu vou pedir o Diogão, antes de encerrar o programa de hoje, fala mais uma vez aí, Diogão, quais são nossas redes sociais, quais são os contatos, né? Como é que o pessoal pode fazer para entrar no grupo de WhatsApp?
Principais redes sociais, Twitter/X, Facebook, Instagram, procurem NFL de Boteco, Boteco U. Lá no link do Instagram, tem lá o... Faz o Instagram. tem o link para poder entrar lá no grupão do WhatsApp, que o Jovem falou mensagens frenéticas sobre assuntos frenéticos de NFL, college, draft, especulação de treinador, acompanhamento dos jogos. Então, vale muito a pena você poder acompanhar. E se quiser mandar uma mensagem para a gente também, um e-mail, passando os palpites, coletando os nossos palpites, pode enviar a mensagem no nfldeboteco@gmail.com.
É isso aí, bom demais. Vamos juntos agora, playoffs, reta final para essa temporada 23-24 da NFL, né? E você vai ter tudo aqui, né? Todos os comentários, como sempre, né? Aqui no NFL de Boteco. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Alex. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
Falou!
Valeu!